história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 13 de janeiro, ano de 2026. E vamos aos principais destaques desta edição. Claudinei Domingues.
Apesar de identificado, o autor de duplo homicídio em Guaíra continua foragido. Homem é preso em Marechal Cândido Rondon, tentando vender munições de uso restrito.
Regis Guerreiro.
Programação do Agro Show Copagril começa amanhã às 8h30 da manhã. Com a aproximação do ano letivo 2026, obras na área de educação avançam em Marechal Cândido Rondon.
Antônio dos Santos.
Secretário de Esportes Claudinei Mainardes fala sobre Centro Paralímpico para Marechal Cândido Rondon. Copa São Paulo de Futebol Júnior tem 8 duelos da terceira fase definidos.
Michael Bicker.
Secretaria de Agricultura orienta produtores rondonenses sobre nota fiscal eletrônica. Prefeitura de Quatro Pontes alerta MEIs sobre tentativas de golpe.
Gladstone Pacheco.
Cultivares desenvolvidas no Paraná são quase 40% das sementes de feijão do país. Agro do Paraná vai acessar 451 milhões de consumidores com o acordo Mercosul-União Europeia. FAEP esclarece impactos da nova reforma tributária no agro.
E ainda, a Cimacar retoma calendário de treinamento dia 10 de fevereiro. Criança atacada por piranha na prainha de Santa Helena é transferida para Toledo. Site falso continua fazendo vítimas no pagamento do IPVA. Motorista envolvido em acidente fatal se apresenta na SDP de Toledo.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 13 de janeiro, ano de 2026. E abrindo nossa edição, Antônio dos Santos e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Chegando com informações da previsão do tempo para Marechal Cândido Rondon. Está previsto para hoje, terça-feira, um dia tranquilo, de céu parcialmente nublado e sem chuva significativa na maior parte do período. As temperaturas seguem altas, típicas do mês de janeiro, com a máxima chegando a 33 graus e a mínima de 19 graus. E agora à tarde, segue-se com baixa probabilidade, quase zero, quase nula, né, a probabilidade de chuva significativa durante o dia. Os ventos são de leves a moderados. João, para hoje à noite, no início da noite, no fim da tarde para o início da noite, está uma pequena previsão para tempestades ou chuvas mais significativas, né? Lembrando que é uma previsão, né, João? Não é nada certo. Mas vamos esperar aí para ver se realmente vai vir essa chuva que o CIMEPAR está prevendo para a nossa região. A temperatura neste momento aqui nos estúdios da Rádio Difusora está em 29 graus e a umidade relativa do ar está em 65%.
Em operação de fiscalização na PR-323 do município de Porã, por volta das 23 horas e 20 minutos de ontem, policiais rodoviários estaduais deram voz de abordagem ao condutor de um Fiat Fiorino. Na revista veicular, foram encontradas bolsas contendo diversos tabletes de maconha. No painel do veículo, por debaixo do porta-luvas, foram encontrados mais 3 tabletes da droga. O condutor declarou que pegou a droga em Guaíra e levaria até a cidade de Tijuca, Santa Catarina, onde receberia a quantia de R$4.000 pelo transporte. Ele, a droga e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Iporá. Por outro lado, um acidente grave foi registrado por volta das 15 horas de ontem no balneário Terra das Águas, na Praia Nova, em Santa Helena. Uma criança ficou ferida ao ser atacada por uma piranha quando estava dentro d'água e sofreu a amputação de um dos dedos do pé. A idade da vítima não foi divulgada e, a princípio, ela e seus familiares seriam moradores de Colombo e estavam a passeio em Santa Helena. Após o ocorrido, serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado para prestar socorro. No local, equipe constatou a amputação da falange, realizou os procedimentos de emergência e encaminhou a criança ao Hospital Beneficente Moacir Michelletto, onde recebeu atendimento médico especializado. Mais tarde, ela foi transferida para Toledo. E um elemento foi preso pela Polícia Militar rondonense na tarde desta segunda-feira por posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito. Qual é a história, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Então, João Marcos, boa tarde a você, aos ouvintes do Jornal Panorama. A denúncia à Central de Operações era de que, em um estabelecimento comercial da cidade, ele estaria tentando vender munições, o que gerou suspeita. Com base nas informações prestadas, o mesmo acabou sendo localizado e, durante a abordagem, tentou se evadir e ofereceu resistência quando da busca pessoal. Com ele foi apreendida uma mala contendo diversas munições de calibres restritos e permitidos. Na residência dele foram localizadas uma pistola calibre .22 e 2 pistolas 9mm escondidas dentro do micro-ondas. Durante todo o processo, o homem manteve comportamento hostil e ameaçador, proferindo declarações no sentido que inventaria fatos perante ao juiz desta comarca. Também se mantinha rindo de forma irônica e debochada, demonstrando menosprezo pela atuação da equipe. Além disso, ameaçou um policial afirmando que iria pegá-lo sozinho e que iria estourá-lo. Também foi confirmado que se tratava de elemento com histórico policial relacionadas a furtos no município. Posteriormente, foi conduzido à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.
Por outro lado, Claudinei, apesar de já identificado, autor de duplo homicídio em Guaíra continua foragido.
Exatamente, João Marcos, o setor policial de Guaíra continua à procura do autor de duplo homicídio ocorrido no sábado passado numa residência na Vila Eletro Sul em Guaíra. Marcos Henrique Prado é apontado como autor da morte de 2 sobrinhos e ferir, com um disparo, a própria irmã, mãe das vítimas. Conforme o delegado Ildelúcio Oliveira Melo, que preside o inquérito policial, a ação foi marcada pela frieza do autor. Até agora sabe-se que Marcos Henrique chegou na residência em uma motocicleta Honda Bis e, como o portão estava aberto, entrou no quintal e, com uma pistola calibre .22, matou Fabrício Prado Cristiano, de 23 anos. Após isso, saiu do local. A mãe e o irmão da vítima tentaram prestar socorro quando Marcos Henrique Prado retornou à residência em uma motocicleta Twister. Desceu e, a queima-roupa, efetuou um disparo contra a cabeça do jovem Osmair Divino Prado Cristiano, de 21 anos. O rapaz estava abraçado à mãe, que também resultou ferida de raspão. Feito isso, o homem desapareceu e é considerado foragido da justiça.
E os estelionatários continuam fazendo vítimas na região no pagamento do IPVA. Em Toledo, um morador registrou um boletim de ocorrência após ser vítima de estelionato ao tentar pagar o imposto sobre propriedade de veículos automotores de um veículo por meio de um site fraudulento que simulava a página oficial do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. Outra situação foi denunciada por volta das 15 horas de ontem no destacamento da Polícia Militar de Mercedes. A vítima relatou que acessou um site que aparentava ser do Detran Paraná e pagou os débitos do seu veículo via Pix. Posteriormente, consultou novamente e os débitos ainda constavam pendentes. foi até o Detran, onde também constatou que o débito ainda estava pendente. O homem acredita ter sido vítima de um golpe. De outra parte, Polícia Civil deu sequência na tarde desta segunda-feira às diligências relacionadas ao acidente de trânsito ocorrido na madrugada de sábado para domingo, nas proximidades do Teatro Municipal de Toledo, que resultou na morte do motociclista Johan Vinícius dos Santos, de 18 anos. Motorista envolvido, apresentou-se à Polícia Civil, Carla Escher. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Como principal atualização do caso, o condutor da caminhonete envolvida na colisão se apresentou espontaneamente na delegacia e prestou depoimento, dando sua versão dos fatos. Segundo a Polícia Civil, o homem compareceu à 20ª Subdivisão Policial de Toledo durante a tarde desta segunda-feira e relatou que trafegava pela via principal, quando em determinado momento ouviu apenas um forte impacto, descrito por ele como uma explosão seguida do acionamento dos airbags do veículo. Conforme o depoimento, ele afirmou que parou logo após o ocorrido e, ao retornar até o local do acidente, encontrou o motociclista caído e a chegada de outras pessoas. Ainda de acordo com o relato apresentado à Polícia Civil, o motorista afirmou ter ficado amedrontado diante da situação e, por esse motivo, acabou deixando o local a pé antes da chegada das equipes policiais. O acidente ocorreu por volta das 3h30 da madrugada, no cruzamento das ruas Santo Dumont e Ledoino José Biavati, na região central de Toledo. A colisão envolveu uma caminhonete S10 e uma motocicleta Honda CG160, cujo piloto morreu ainda no local.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta ao Frente Ampla, Antônio dos Santos e as informações do mercado financeiro e cotações do mercado agropecuário.
João, vamos então com o mercado financeiro e também o agrícola. O dólar comercial tem alta de 0,04%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,374 para compra e para venda. E no mercado agropecuário, a soja tem queda de 0,87%, sendo comercializada a R$ 115,00 a saca de 60 quilos. Milho, R$ 55,00. Trigo PH, R$ 78,00, R$ 63,00. Mandioca, milho, R$ 25,00. R$ 526,50 a tonelada.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 13 de janeiro. E o índice IPARDS, de preço regional de alimentos e bebidas, caiu 0,23% em dezembro, registrando a segunda queda consecutiva. É o que revela boletim técnico divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Queda em novembro tinha sido de 1,33%. No acumulado de 12 meses, o índice geral apresentou alta de 0,23%, menor patamar desde dezembro de 2023. E com a aproximação do início do ano letivo de 2026, obras na área da educação avançam aqui em Marechal Cândido Rondon. O que está em andamento, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes de Frente Ampla. De fato, João, a Prefeitura rondonense segue investindo na melhoria da infraestrutura educacional do município. Diversas obras iniciadas ao longo do ano passado seguem em andamento neste ano, garantindo a sequência dos investimentos no setor. São reformas de cobertura em escolas municipais, construção de cobertura de quadras esportivas e a implantação de novos centros municipais de educação infantil. As ações visam proporcionar mais segurança, conforto e qualidade aos alunos e profissionais da rede municipal de ensino. Atualmente seguem em andamento as reformas de cobertura das escolas municipais 25 de Março e Valdomiro Lissin e na escola municipal Antônio Rockenbach, que além da cobertura, será incluído melhorias estruturais e também na rede elétrica da unidade escolar. Também está em execução a construção da cobertura da quadra da Escola Municipal Rural Almirante Barroso em Curvado, além da construção de um CMEI no bairro São Francisco, viabilizado com recursos estaduais, e a construção do CMEI Professor Leuzir Lang no bairro São Lucas. Somados, esses investimentos ultrapassam a R$ 8 milhões. Também está previsto no início do ano letivo de 2026 a abertura da Escola Professora Idalina Guzzoni, no bairro Boa Vista. A Prefeitura recebeu o termo de recebimento definitivo da obra em 30 de setembro do ano passado, possibilitando que a unidade entre em funcionamento agora este ano. Paralelamente, a administração municipal vive um período de planejamento e elaboração de projetos voltados à ampliação e melhoria da infraestrutura educacional em escolas e CMEIs, com prioridade para a Escola Costa e Silva em Margarida, Escola Municipal São Roque, Valdomiro Lissen e Escola Municipal Comandante Luiz Augusto de Moraes Rego de Porto Mendes, com investimentos previstos agora para 2026.
Mudando de assunto, Regis Guerreiro, está chegando a hora do Agro Show Copagril. Começa amanhã?
É isso, João Marcos. A solenidade de abertura está marcada para 8 horas e 30 minutos de amanhã na Estação Experimental da Copagril. O evento acontece amanhã, quinta e sexta, 14, 15 e 16 de janeiro, e apresentará novidades em máquinas e implementos agrícolas, insumos, pecuária, inovação, tecnologia e oportunidades de negócios também, reforçando o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento do agro regional. Com cerca de 200 expositores confirmados, a expectativa é receber cerca de 15 mil visitantes ao longo dos 3 dias de programação. O público encontrará uma ampla estrutura voltada à geração de oportunidades, à troca de experiências e acesso às mais recentes soluções para o campo também. Entre as atrações, o AgroShow contará com a trilha tecnológica, que trará demonstrações práticas de cultivos, além de palestras técnicas direcionadas a suinocultores e produtores de grãos. A exposição de maquinários agrícolas, tecnologias de ponta e drones de pulverização também integram a programação, reforçando o foco em inovação e produtividade. No setor comercial, o AgroShow Copagril deste ano contará com uma campanha especial, o Show de Prêmios, que prevê o sorteio de um carro e 3 motocicletas entre produtores que realizarem negócios durante o evento, conforme estabelece o regulamento. Uma experiência já colocada em prática no passado e quem aproveitou ganhou dinheiro, como destaca o presidente da Copagril, Eloy Darcy Podkova.
Nós comentamos naquela época também que seria o melhor negócio do ano. Teve alguns que não acreditaram, mas muitos fizeram, né? E esses que fizeram tiveram uma correlação de produto e custo dos insumos é muito boa, né? Tanto é que o soja hoje nós temos um preço bem menor do que aquele que fecharam o contrato naquela época e vão estar recebendo agora nessa safra. Então, a ideia é a mesma coisa, nós botar os preços, enfim, os insumos, todos eles, independente tanto na área agrícola como pecuária, né, de máquinas, a gente vai estar buscando conjuntamente com os fornecedores os melhores preços que possamos estar colocando para os nossos produtores e a fim de fazer um bom negócio. Então, a ideia também é de fazer um negócio que possa ser bem interessante para quem vir e conferir, e com certeza nosso pessoal já está contactando com os produtores, com nossos associados, e a ideia é sempre de trazer sempre melhor resultado, fazer com que o negócio que ele faça bom negócio e que realmente lá para frente ele possa ver que realmente valeu a pena, né?
Portanto, João Marcos, todos os produtores e a comunidade em geral estão sendo convidados a conferir tudo aquilo que a programação do AgroShow colocará à disposição a partir de amanhã pela manhã.
A Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon inicia no dia 10 de fevereiro o calendário 2026 do setor de treinamentos. A abertura será marcada por uma palestra gratuita com a mentora, hipnóloga e treinadora comportamental Ana Maria Canton, com o tema Efeito Dopamina. Você ainda é capaz de sonhar, enquanto acontece no auditório da entidade, a partir das 19 horas, e propõe uma reflexão sobre o ritmo acelerado da vida moderna, o excesso de estímulos e a dificuldade de manter conexão com o propósito, equilíbrio e sonhos pessoais e profissionais. Palestra convida o público a repensar hábitos, reduzir distrações e resgatar capacidade de sonhar de forma consciente, alinhando bem-estar emocional e desenvolvimento pessoal ao ambiente de negócios. Evento é uma realização da Cimacar em parceria com o Ponto de Atendimento ao Empreendedor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná, o SEBRAE. E agora, no Frente Ampla de Notícias, vamos falar sobre esportes. Copa São Paulo de Futebol Júnior está em pleno vapor. Teremos jogos hoje, Antônio dos Santos.
João, de volta aí no Frente Ampla de Notícias para falar dessa vez do esporte, né? O esporte aí do nosso país. E vamos falar de Copinha, João? Está em ascensão no momento, né? A Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior teve 16 confrontos ontem, inclusive aí que definiu os 8 primeiros confrontos da terceira fase da Copinha. Santos, Cruzeiro e o seu Grêmio, João, estão classificados, né? Por outro lado, Vasco e Corinthians, sendo o Corinthians o maior campeão do torneio com 11 títulos, foi eliminado ontem. Vasco e Corinthians, então, eliminados da Copinha. Os resultados de ontem, João, é o seguinte: a Chapecoense venceu 2-1 o Votuporanguense. O teu Grêmio, João, ganhou do Atlético da Bahia por 3-1. O Mirassol, nos pênaltis, venceu o Goiás por 3-1, 3 batidas a 1. O América do Rio Grande do Norte, também nos pênaltis, derrotou o Sport 7-6. O Ceará venceu 2-1 o Atlético Paranaense. O Grêmio Prudente meteu 1-0 no Osasco Sporting. O Atlético Clube, nos pênaltis, foi derrotado pelo 15 de Jaú por 4-2. O Corinthians perdeu 2-1 para o Guarani, foi eliminado também da Copinha. O Bahia perdeu nos pênaltis por 5-4 do Atlético Piauiense. O América Mineiro venceu 2-1 a Inter de Limeira. O Botafogo conseguiu vencer também o Vasco, eliminando o Vasco por 1-0. Botafogo de São Paulo, tá bom? O Guanabara City venceu por 1-0 o Tunaluso. E o Cruzeiro ontem também venceu por 3-1. O meia-noite. A Ponte Preta acabou ganhando nos pênaltis do Francana, 5-4. A Ferroviária meteu 2-0 no Real Brasília. E o Santos, para fechar os resultados de ontem, ganhou de 1-0 do Cuiabá. João, os jogos de hoje são os seguintes. Acontecendo neste momento, que começou os jogos às 11 horas. O Operário do Paraná recebe o Independente de Aparecida. Também, jogo que está acontecendo, Fortaleza recebe o Novo Horizontino, o Ituano está jogando com o Água Santa e ainda mais um jogo que iniciou às 11 horas, o Nacional de São Paulo enfrenta o Juventus de São Paulo. São os 4 jogos que estão acontecendo neste momento. Às 14 horas e 30 minutos, o Inter, o Colorado, jogará contra o Retrô. Esse é o único jogo das 14h30. Às 15 horas nós temos os seguintes jogos: Juventude e Águia de Marabá, IAC e União Mogi, Flamengo de São Paulo versus o Monte Roraima e Ibraxina versus o Atlético Mineiro. São jogos das 15 horas. Às 18 horas e 30 minutos, jogo único: Fluminense que encara o Referência. Às 19 horas, Audax de São Paulo versus Santo André. Às 19h30, o Palmeiras encara o Vitória. E para encerrar a rodada, às 21 horas e 45 minutos, o Botafogo enfrenta o São José de São Paulo. João, é contigo.
Antônio, você conversou com o secretário de Esportes de Marechal Cândido Rondon, Claudinei Charado, nosso colega de trabalho, Claudinei, mais o Mainardes, sobre o esporte. Qual o principal assunto da conversa?
Muito bem, João. Falando um pouquinho do esporte da nossa cidade, em um bate-papo hoje pela manhã com o secretário de Esportes, Claudinei Mainardes, nós falamos sobre vários assuntos. E um assunto que chamou a atenção é um centro paralímpico para Marechal Cândido Rondon. Esse centro ainda não tem um local definido, mas já está tudo certo com verba garantida para se iniciar aqui na nossa cidade. Vai movimentar toda a sociedade rondonense. Vai ter um centro realmente muito grande e toda a nossa micro-região, não somente Marechal Cândido Rondon, mas toda a micro-região vai estar sendo beneficiada com esse projeto que é de uma extrema importância para a nossa região. Esse centro paralímpico que o nosso secretário Claudinei Mainardes cita é de extrema importância e ele vai falar para nós um pouquinho sobre esse centro. Secretário, fique à vontade para falar conosco aí sobre esse centro paralímpico que é de extrema importância para cada um de nós.
Nós vamos ter, então, com algum trabalho que nós fizemos, contato que nós tínhamos, começamos a mexer, politicamente que eu digo, de conhecimento, para a gente trazer o centro de referência paralímpico para Marechal Cândido Rondon. Foi um trabalho de formiguinha, junto ao governo do estado e ao governo federal, especificamente com o Comitê Paralímpico, e alguns, alguns itens fizeram com que eles olhassem para o Marechal Cândido Rondon, tais como atletas com projeção paralímpica, que uma menina, a Cauana, do Parabadminton. A questão até da minha esposa, a questão da bocha paralímpica, que tem uma, ela é paralímpica e o Brasil desponta como potência paralímpica na bocha. Nós temos a ANDI, que é a entidade máxima no Brasil. A União Oeste conta bastante, porque nós utilizaremos a piscina deles. E quando nós falamos em universidade, isso ali é formação profissional e a pesquisa. Quiçá a gente consiga, ali na União Oeste, através do projeto da natação paralímpica, desenvolver algum projeto de pesquisa que venha em benefício ao deficiente. A gente não sabe, né? Isso é a pesquisa, ela é constante. Então, com o apoio muito grande do professor Borella, o professor Ricardo, que é responsável pelo centro da piscina, e o diretor Emerson Fay, que nos abriu a porta. Então, tudo isso, e é claro que o comitê viu que a administração pública, o prefeito Bax, o vice Sauer e o secretário de esportes, não tratava isso como uma plataforma, mas como realmente algo de política pública, política real, tanto que dos municípios que seriam contemplados, tem um grande município que não vai ser contemplado porque verificou-se no decorrer que não era exatamente o que eles pretendiam. Para Marechal Cândido Rondon, por exemplo, nós temos em Cascavel, mas Cascavel é um formato, um público diferente. Marechal Cândido Rondon, a ideia é atender os municípios lindeiros, todos os municípios lindeiros que estão ao redor. Um centro paralímpico, Antônio, para Marechal Cândido Rondon é um avanço assim extraordinário. É algo que só vai ser percebido quando estiver em funcionamento, da grandeza do projeto de atender os deficientes.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 13 de janeiro. MEIs continuam recebendo e-mails falsos e muitos deles já fizeram o pagamento desnecessário. Como que as entidades, órgãos estão mobilizados para enfrentar isso e quais são, novamente, Michael Bicker, as orientações quanto a esses golpes? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos Gomes e ouvintes Difusora. Na verdade, os últimos dias, então, estão sendo marcados por essa enxurrada de e-mails falsos, mensagens por WhatsApp das pessoas, dos golpistas, tentando receber valores indevidos. As prefeituras, Polícia Civil, têm se mobilizado em se tratando de orientar. Primeiro passo de que nenhum governo, nenhum órgão encaminha mensagem por via WhatsApp ou e-mail ou ainda SMS informando que o seu CPF ou o seu CNPJ vai ser cancelado. A Prefeitura de Quatro Pontos é uma dessas que agora promoveu uma nova campanha alertando principalmente os MEIs. Têm sido registradas mensagens falsas que informam a suposta suspensão, inativação ou ainda o cancelamento do CNPJ por falta de pagamento do DAS-MEI. O conteúdo costuma adotar tom de urgência, impor prazos curtos para regularizar e disponibilizar links para pagamento imediato ou para atualizar dados. Essas mensagens fazem parte de um golpe conhecido como phishing, cujo objetivo é induzir o cidadão a fornecer informações pessoais ou financeiras ou ainda realizar pagamentos indevidos. Em muitos casos, os criminosos utilizam mensagens personalizadas com indicação do próprio CNPJ da pessoa, número de protocolos, datas, nomes de supostos servidores públicos e imagens de perfil. A administração de Quatro Pontos informa que órgãos governamentais, federais, estaduais ou municipais não realizam notificações oficiais de suspensão ou cancelamento do seu CNPJ por WhatsApp. Atenção para algumas orientações. Não clique em links recebidos por mensagens suspeitas. Não forneça dados pessoais, bancários ou empresariais. Não realize pagamentos via Pix ou outros meios indicados nas mensagens. E desconsidere comunicações que utilizem tom alarmista ou imponham prazos imediatos para que pagamentos sejam feitos. Fico alerta mais uma vez. Na semana passada, a Difusora já divulgou a respeito desses golpes que seguem em toda a comarca rondonense.
De outra parte, Michael Bicker, produtores devem redobrar atenção, já que a partir deste ano de 2026, a emissão das notas acontece somente no formato online. E para aquele produtor que ainda precisa devolver a nota fiscal do ano passado, referente ao bloco do produtor, Como é que eles devem proceder?
Ô, João Marcos, eles devem procurar a Secretaria de Agricultura de Marechal Cândido Rondon. Lembrando, então, que essas notas ainda físicas, eles precisam entregar até março, quando é o prazo final. Já notas a partir de agora, de último dia 1º de janeiro, elas devem ser feitas somente no formato online. E para isso, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento, aqui de Marechal Cândido Rondon, promoveu diversas ações em se tratando de capacitar os produtores, seus familiares, quanto à emissão dessas notas. A prefeitura voltou com atendimento em turno único e a agricultura está focada neste processo. Emissão da nota do produtor rural de forma eletrônica. O secretário de Agricultura, Alex Kuhn, orienta todos os produtores rurais. Boa tarde, Alex.
Boa tarde, Maico. Boa tarde aos ouvintes. É a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável está retomando seus trabalhos desde o dia 5. Já estamos em atendimento no horário especial nesse mês de janeiro, das 7 da manhã até 1 hora da tarde, com atendimento voltado aos nossos agricultores. Devido à nova implantação aí da nota fiscal eletrônica em todo o nosso estado, a obrigatoriedade, né, que veio já do estado, né, aos municípios, mas nós estamos aí dando todo o suporte necessário aos nossos agricultores. Cadastros de produtores, isso continua normalmente, né? Todo o trabalho que já vinha sido feito relacionado ao bloco de produtor. Única coisa que a nota física deixou de existir. Agora é totalmente eletrônica, mas o nosso pessoal do bloco de produtor desse setor está dando todo o suporte necessário, todo o ensinamento aí junto com os nossos parceiros aí das agroindústrias, sindicatos, núcleo de contadores, aí as empresas que lidam diretamente com os nossos produtores. Estamos auxiliando cada um aí a forma de como baixar o aplicativo, de como emitir as notas de produtores. É esse o trabalho que a gente vem fazendo e vai continuar prestando aos nossos produtores rurais. Então, aquele que ainda tiver alguma dúvida pode vir até a prefeitura, só está lá à disposição para esclarecimentos, orientações, né? E informamos também que o prazo de entrega das notas referente ao ano passado, ele vem até março. Final de março é o último prazo aí para que os produtores possam prestar conta do bloco de produtor. Isso é muito importante para o nosso município, para a nossa arrecadação e também para termos aí os números exatos de produção, né? Isso é muito importante para todos nós.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 13 de janeiro. E cultivares desenvolvidos no Paraná são quase 40% das sementes de feijão do país. O que motiva esse desempenho da cultura no nosso estado, Gladstone Pacheco? Boa tarde, Gladstone.
Seguinte, João Marcos, boa tarde a você e a todos os ouvintes. O Paraná possui condições climáticas favoráveis a uma estrutura agrícola bem desenvolvida, o que permite uma produção significativa de feijão com alta qualidade e com maior produtividade, ou seja, mais quilos por hectare. Em 2025, o Paraná confirmou a condição de maior produtor de feijão do país, com cerca de 25% do total nacional, e estabeleceu um novo recorde, com quase 865 toneladas colhidas nas duas safras. Foram 338 mil na primeira e 526 mil toneladas na segunda. Para o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Márcio Nunes, os números refletem o modelo de produção consolidado no Paraná. O estado também se destaca quando o assunto é o desenvolvimento de cultivares de feijão. As cultivares desenvolvidas no estado representam 38,8% do total. Para o diretor-presidente do IDR Paraná, Natalino Avance de Souza, com essa participação, o estado reafirma sua posição como a principal instituição de desenvolvimento genético de feijão do Brasil.
E o agro do Paraná vai acessar 451 milhões de consumidores com o acordo Mercosul-União Europeia. O que isso representa, Gladstone Pacheco?
Por conta da sua base produtiva diversificada e competitiva, a Agropecuária do Paraná, João Marcos, tem potencial para ampliar o acesso a mercados internacionais com a assinatura do Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia. De acordo com o levantamento do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP, os produtores paranaenses, por conta da isenção de tarifas e cotas preferenciais, devem fortalecer a presença internacional. Em 2025, somente em produtos agropecuários, o Paraná exportou 4 milhões e 200 mil toneladas para a União Europeia, o que rendeu mais de 2 bilhões de dólares, conforme dados do Ministério da Agricultura e Pecuária. Entre os principais produtos da relação comercial do Paraná com a União Europeia estão o complexo soja, milho e derivados, carnes, aves, suínos e bovinos, café em grãos e solúvel, frutas, hortaliças, produtos agroindustriais, além de itens de maior valor agregado como sucos e alimentos industrializados. A expectativa é ampliar essa quantidade nos próximos anos. Segundo o presidente do Sistema FAEP, Agide Eduardo Meneghetti, esse acordo vai permitir a continuidade do crescimento do agro do Paraná, impulsionando ainda mais o desenvolvimento do setor nos próximos anos.
Por outro lado, a reforma tributária brasileira, focada na simplificação dos impostos sobre o consumo, traz mudanças significativas para o agronegócio, substituindo tributos atuais. Há muitas dúvidas ainda, Gladstone.
Com toda certeza, João Marcos. O setor enfrenta benefício como a simplificação e a não cumulatividade ampla, mas também desafios na transição e possíveis aumentos de carga para alguns produtores. As mudanças inerentes à reforma tributária e seus impactos sobre o setor agropecuário são destacadas em Frente Ampla de Notícias pelo técnico do Departamento Jurídico da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Eleutério Zornei.
Na prática, esse ano, 2026, é uma fase de testes. Então, o governo vai fazer o teste com as mudanças que implicarão tanto para a indústria, comércio e para o produtor rural também. Então, o produtor deve ficar atento, principalmente com a emissão da nota fiscal dele. Já aproveitando, informo que a nota fiscal do produtor rural é eletrônica desde o dia 5 de janeiro de 2026. O produtor já tem que emitir toda e qualquer nota eletrônica. E nessa nota, ele tem que informar se ele será contribuinte ou não do IBS-CBS. Então, na prática, esse ano, o produtor somente terá que informar na nota se ele é contribuinte ou não do novo imposto. O problema não é tanto para o produtor rural, mas para o adquirente do produto dele. Então, claro que esse ano não vai acontecer nada, mas no ano de 2027, quando o adquirente comprar o produto do produtor rural, ele pode aproveitar o crédito. E dependendo da forma informada, se é contribuinte ou não, o adquirente terá um valor de ICMS a aproveitar diferente da nota e pode trazer transtornos isso aí na frente. O que é bom esclarecer para o produtor rural? O produtor rural será contribuinte do IBS-CBS se o faturamento dele em 2024 foi superior a R$3.600.000. Então, ele é o contribuinte obrigatório do novo imposto. Produtor com faturamento até de R$3.600.000, ele pode optar por ser contribuinte ou não. E o produtor vai ter que fazer conta. E para isso, a CNA desenvolveu uma calculadora tributária e está disponível na página do sistema FAEP. Então é calculadoratributaria.cna.org.br, está na página do sistema FAEP também. E ali o produtor vai inserir as informações referentes a 2024, as informações de aquisição e venda, e ela vai auxiliar a informar o produtor se para ele é vantajoso ou não é vantajoso ser contribuinte do imposto. Qual a vantagem de ser contribuinte do IBS-CBS? O produtor rural vai poder utilizar todos os impostos destacados nos produtos de insumos que ele adquiriu para a produção dele. Daí ele pode compensar isso no pagamento do imposto, que até hoje, nesse momento, o produtor rural ele paga muitos impostos da carga tributária dele quando adquire os produtos, os insumos, mas não consegue recuperar esse imposto. Então, ele sendo optante do IBS-CBS, ele poderá compensar esses tributos que ele já pagou com o imposto que ele terá que pagar na sequência. Mas para isso ele vai ter que fazer a conta. Então ele vai precisar de um apoio de um contador ou do sindicato que faz a contabilidade para ele ou assessora ele nessa questão. Então eu recomendo que o produtor procure o sindicato e o seu contador.
E a colheita da soja na região de Marechal Cândido Rondon para a safra 2025-26 já começou com áreas precoces no final de dezembro de 2025, mas o trabalho intenso e em larga escala deve se intensificar a partir da segunda quinzena deste mês de janeiro, ou seja, a partir de amanhã, com boas perspectivas para o desenvolvimento das lavouras. Cenário está sendo bastante positivo, segundo análise feita pelo vice-presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, o agrônomo Sévio Mengarda.
Dado início à colheita da soja em toda a nossa região, felizmente tudo indica que teremos uma excelente safra, salvo aqueles produtores que tiveram a infelicidade de ter algum evento climático aí, granizo. Teve alguns produtores que tinham soja numa fase de desenvolvimento mais adiantada, naquele veranico que tivemos de 21 dias. Mas, no geral, tudo indica que teremos uma excelente safra em nossa região. E os cuidados, principalmente nesse momento, são relacionados àquelas cultivares que estão mais atrasadas, mais tardias. Possivelmente a pressão de percevejo será maior. Os preços da soja não são lá os melhores. Quem se antecipou conseguiu provavelmente pegar bons contratos aí. Nós tivemos contratos a 125, 126. Quem não fez, é interessante ficar de olho no mercado e aproveitar aí os picos que vez e outra acontecem. E dada a colheita, já temos também aí a implantação da segunda safra, do milho safrinha. As condições climáticas estão favoráveis, temos umidade e possivelmente os produtores aí já vão iniciar com o plantio seguido da colheita. Então, no geral, esse ano, diferente dos últimos, que tivemos alguns episódios de seca, nesse ano aí São Pedro nos abençoou, mandou chuvas na hora certa e teremos produções aí bastante significativas. Algumas regiões choveu ainda melhor. Teremos números aí excelentes e muito expressivos nessa safra.